E nós vamos, então, falar sobre a prática da aliança hoje e amanhã, nessa segunda aula. Nós estamos bastante impactados desde novembro passado, quando o irmão Asher esteve conosco. O irmão Asher é um profeta de Deus que conhecemos em 2009, lá em Israel, mora em Jerusalém. E ele esteve aqui conosco no Brasil por soberania divina, 2010, 2012, 2014. Ele falou da primeira vez, acho que ele esteve aqui em Sorocaba. E uma das primeiras mensagens que ele deu foi aquele que está num livreto ali fora, Fogo nos Olhos de Jesus. Muito forte, foi publicado na revista Impacto, mas nós sentimos que precisava renovar isso e publicamos como livreto. Fogo nos Olhos de Jesus, as três vezes que fala que tem chama dos olhos de Jesus. E cada mensagem do Asher tem sido muito impactante, ele sempre tem um fundamento só, mas tem muita riqueza de variedade. Então, cada uma das vezes que ele veio, 2010, 2012, 2014, nós temos o conjunto de DVDs, que dá tipo 6 vídeos e dá 12 ou 15 áudios. E, então, 3 vezes isso, você vê, nós devemos ter mais de 50 mensagens dele, e nenhuma repete a outra. Tem elementos que estão, mas é sempre novo. E dessa última vez, eu tive, eu sempre desejei ter um relacionamento mais pessoal com ele, mas é um pouco difícil, porque é distante, e ele é uma pessoa muito profética, então ele não é uma pessoa que é fácil de você travar um relacionamento, né? Colei nele, assim, tal, trouxe de Uberlândia para Montemor, na primeira vez, no carro e tal, e a gente bate papo, conversa e tal, mas era difícil entrar num relacionamento mais pessoal. E ele também é muito requisitado, anda pelo mundo todo, ele tem peso por Deus, ele é uma pessoa muito especial. E ele lê a Bíblia direto, ele lê a Bíblia em hebraico direto, no carro, para você ter ideia, né? Ele está lendo a Bíblia. Eu sempre digo que no carro é bom para ter comunhão, né? Porque tem, né, a pessoa não consegue sair fora do carro, né? Então, mesmo que ele não queira conversar, ele vai conversar, né? Então, mas ele ficava lendo a Bíblia. E ele conhece a Bíblia como poucos que eu conheço, mas ele sempre está lendo a Bíblia. É parada de ônibus, é parada no posto, é parada. É impressionante. Então, assim, é um negócio. E ele não prega sem ter uma hora e meia para orar antes da pregação no local. E ele quase não come, tem vezes que a gente fica até preocupado, né? Então, assim, é bastante interessante. Mas eu, nesses tempos todos, colando e tal e tal. E dessa última vez, deu para ter uma comunhão maior. Acho que ajudou bastante. Agora estou pensando assim, aconteceu. A mulher veio junto com ele. A melhor metade do homem ajuda você a conhecer o homem, tá? Então, você fica só com o homem, é meio difícil. Agora, pega a mulher dele, se ele vem junto. Então, ele veio junto com a mulher dessa vez. Então, realmente, deu para entrar bastante, bem mais na pessoalidade, conhecer, conversar. Mas eu acho que era hora de Deus também, acho que tinha alguma coisa. Então, desde a primeira vez eu tinha pegado um livro chamado Relacionamento de Aliança, um livro grosso, um manual de integridade e lealdade. Mas é um livro grosso, eu nunca tinha lido, mas a Suzana leu, o Roberto leu, o pessoal gostou, mas assim, é um dos primeiros livros que ele publicou 25, 28 anos atrás. E ele começou a falar algumas coisas que era parecido com o título do livro. Aí eu perguntei, você ainda crê as coisas que você escreveu naquele livro, 25 anos atrás? Ele falou assim, sabe que eu não li esse livro faz muito tempo, não sei. Dá uma lida e vê para mim, né? Vê para mim se e tal. Aí eu comecei a ler o livro e fiquei impressionado, porque, na verdade, o livro é grande, o livro é bem grosso. Estamos traduzindo aos poucos e passando, mas o pensamento central é muito simples e muito forte, e é isso que a gente queria repartir um pouquinho. Que radicalmente diferente do que esse cristianismo que a gente tem recebido e praticado. É bem diferente. Então, é uma visão, é uma lente que você põe para ler a Bíblia, totalmente diferente do que a gente tem tido. E é interessante que o último livro que ele escreveu também, que saiu ano passado, chama Autoridade. Então é um livro grosso também. Esse eu ainda não li, comecei a ler, mas assim, eu li o outro sobre aliança, faz mais de 25 anos, e agora sobre autoridade, como que praticar autoridade. Os dois estão muito ligados. Então, se existe alguma coisa que Deus está fazendo na Terra hoje, Ele está mudando o conceito da igreja, dos cristãos, sobre o que é a Bíblia, quem é Deus, qual a maneira de agir uns com os outros. Está mudando radicalmente. Teve uma revista Impact que nós publicamos um tempo atrás, Deus está mudando a regra do jogo. Ele está mudando, na verdade não está mudando, Ele está fazendo a igreja voltar para as regras originais, que são radicalmente diferentes do que nós temos praticado hoje. E eu brinco, né, no curso que eu dou sobre Israel, a igreja e os últimos dias, eu dou esse curso em muitos lugares e tal, brinco que Deus é louco, né, porque Ele enxerta oliveira brava numa oliveira boa. Isso não se faz, mas Deus faz. Porque você sabe o que é oliveira brava? É uma azeitona que não tem nada a não ser casca e semente. Então você nunca vai fazer isso. Por exemplo, nós usamos enxerto para laranja da Bahia, laranja sem semente. Alguém já parou para pensar, como é que planta uma laranja sem semente? Porque você planta semente, né? E a laranja não tem semente, então como é que você planta ela? A resposta é que ela foi desenvolvida, né, geneticamente e ela é feita só através de enxerto. E ela é enxertada no tronco do pé de limão, porque o pé de limão dá no mato, dá sozinho, dá de qualquer jeito. Limão dá em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque é azedo e tudo que é ruim é fácil. É azedo e cheio de semente. Não vamos falar mal do limão, mas tudo bem. Limão tem muitas qualidades também, mas o pé de limão, ele tem uma resistência para tudo quanto é coisa de praga, ele tem um sistema de raízes, ele é muito forte, ele é muito resiliente, ele aguenta mesmo, né? Então você pega e corta todos os galhos dele para ele não poder dar nada e você enxerta o galho da laranja da Bahia. Que os irmãos na Bahia não chamam de laranja de Bahia, chama de quê? Não sei o que se chama lá.
Laranja lima?
Seja o que for. O resto do Brasil chama de laranja da Bahia, não sei por quê. Deve ser porque os baianos são espertos para plantar laranja. Mas não sei. Eu sei que essa laranja, então, você enxerta ele e ele vai usar o sistema de raiz do limão e vai dar aquelas laranjas grandes. E se você não cuidar, o toquinho de limão vai soltar um galho de limão, e você pode ter um pé que dá limão e laranja da Bahia. Mas você não deve deixar, porque senão ele vai dar só mais limão e o outro não vai precisar, vai roubar a força. Mas, em síntese, é só isso. Enxerto sempre é, pega o melhor e põe no pior, tá? Você pega o que é difícil, complicado, e não é muito natural, e você enxerta ele para ficar melhor. Mas Deus faz o contrário. Ele pega o oliveira brava e enxerta na boa. Isso não tem lógica. E a igreja, hoje, se acha. A igreja é orgulhosa, ela se acha. A igreja fala, não, judeu, se quiser entrar, tem que arrepender, tem que converter, igual qualquer outro, judeu não tem nada a ver. Nós é que somos Israel. Deus substituiu Israel pela igreja. Deixa eu contar para vocês o que Deus fala na palavra, o que Paulo fala sobre nós. Primeiro, ele nos chama de oliveira brava, então já não é elogio, tá? Casca e caroço, só. Isso é nós, tá? Mas tem uma outra comparação que é pior do que isso, que está no Velho Testamento todinho e pode citar várias passagens e é assim mesmo, tá? Israel passou raiva em Deus adorando pau e pedra. Então, graças a Deus, eu nunca traí minha esposa nunca me traiu. Mas se ela me trair com um cara feio... Não, ela não deve trair com ninguém. Mas se atrair com o cara feio, é pior. Se for um galão, um cara assim, eu falei, Mas com esse aí, eu é isso. Então Deus, que é Deus, se rebaixa dos profetas para falar assim: como vocês me trocaram por pau e pedra? E ele entra no, nos detalhes e fala assim: você corta o pau, cozinha seu almoço, depois pega o outro pedaço de pau e adora ele. Como você pode fazer um negócio desse? Então Deus fica com raiva do povo porque eles trocam ele, não só porque eles trocam ele, porque eles trocam ele para uma coisa que não presta para nada. E aí ele diz: eu pensei, tive uma ideia, vou passar raiva em vocês. Vocês vão ver o povinho que eu vou arrumar para tomar uma gota de vocês. Vocês me trocam para pau e pedra, eu vou para os gentios. Então, gente, a gente não é grande coisa não, tá? A gente foi escolhido para passar raiva em Israel, só isso. Sabe? Vocês me fizeram raiva com aquilo que não é Deus, eu vou fazer raiva com vocês, com aquilo que não é povo. Isso que está escrito nessas palavras no Velho Testamento. Então, Deus não tem grande conceito de nós. Nós não temos identidade, nós não temos tradição, nós não temos os costumes, nós não temos nada. Nada que um povo pode ter. Nós só temos uma coisa: a misericórdia de Deus para entrar, porque os outros pecaram. Então, o orgulho da igreja é uma coisa que não devia existir, né? Porque os judeus também não estão com nada, porque eles desobedeceram tudo, e o Velho Testamento registra tudo que eles fizeram de errado, então eles já estão, na ficha deles está todo sujo mesmo, né? Então eles vão ter que arrepender, entrar aí, e fala em Romanos 11, né? Quando chega no fim, fala: todos foram nada, e Deus vai ser exaltado por tudo isso, né? Mas ao ser enxertado na raiz da oliveira, nós precisamos, o Abinério vai falar um pouco sobre isso, nós precisamos entrar na herança e na seiva dessa oliveira. Eu acho que nós, assim como ministério, em parte, nós estamos impactados. Normalmente nós estamos impactados, sempre com alguma coisa. Mas agora nós estamos mais impactados ainda com a questão de Israel. Deus vai reenxertar Israel na oliveira. Ele vai restaurar para nós a herança profética de Israel, e nós que não éramos povo vamos passar a ser povo junto com os judeus. Então nós vamos ter que mudar muito. Amém? Amém. Nós vamos ter que mudar muito. Então acho que várias palestras durante esse CPPI vão girar em torno desse assunto, porque esse assunto é o assunto da hora, e acho que nós não vamos sair disso até Jesus voltar, porque nós estamos, o rio está começando a fluir junto e vai começar essa grande divisa que tem entre Israel e a igreja, vai diminuir cada vez mais. E isso tem consequência para eles, mas tem consequência para nós também. Então, essa história de católico e protestante, evangélico, pentecostal, essa história vai ficar para trás. Isso vai ser desatualizado. Porque isso é coisa que não é inspirado por Deus e vai começar a voltar para a história real, verdadeiro, daquilo que Deus quer para o homem. E a aliança é coisa central disso. A aliança é coisa central disso. A Bíblia é composta de duas alianças, a velha e a nova. E a igreja não pode deixar de centralizar a questão da aliança, porque Deus não faz nada a não ser por aliança. Deus não age. Deus não levanta uma mão, não faz nada a não ser por aliança. Deus tem um... Ele não precisa. Porque não tem ninguém manda nele. Pode ser, se ele quiser ser um Deus arbitrário, se ele falar assim: não, eu estava querendo abençoar ontem, hoje eu já cansei de abençoar, agora eu vou amaldiçoar. Se ele quiser ser arbitrário, as pessoas acham que às vezes a natureza é meio arbitrária, e então que o Deus do universo é uma pessoa arbitrária. E ninguém manda nele, ele poderia ser arbitrário, ele podia fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. E ninguém manda nele. Então, ele não é um Deus de aliança porque ele tem que ser um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança porque ele é um Deus de aliança, natureza dele. Ele não gosta de fazer nada fora de aliança. Logo, se nós quebramos a aliança, nós estamos ferindo o princípio principal da natureza de Deus. Ou seja, As igrejas que o pastor briga com outro pastor, sai e divide a igreja, quebra um relacionamento de amizade de muitos anos, ele está não apenas dividindo uma igreja, causando discórdia entre os irmãos, ele está quebrando um princípio divino, eterno. Ele está adorando o Deus de aliança, quebrando a aliança. Mas não é só divisão de igreja. A pessoa que combina que vai chegar no horário no outro dia e não chega no horário, está quebrando a aliança, ele não é digno de confiança, ele promete uma coisa, o outro confia que ele vai fazer a coisa, ele não faz a coisa. A pessoa que vende uma coisa por um preço, sabendo que tem defeito, ele é um cara que não tem integridade. E assim por diante, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero dizer que um cristianismo que não considera a aliança como valor pétreo, valor central, valor principal, é um cristianismo falso. E, gente, como é que nós podemos ter pastores, líderes, divorciados, casaram de novo, quebraram a aliança mais importante da terra e continuam servindo a Deus, pregando? A que ponto nós chegamos? Está brincando com Deus? Pregando a palavra. Ele diz aqui na Bíblia, posso ler para vocês. Eu odeio o divórcio. Seja fiel com a mulher da sua mocidade. Então, não está em parábola aqui? E não é só por causa de casamento? Deus tem uma lei mais restrita sobre casamento? Não. Tem a ver com a natureza dele. Tem a ver com ele. Não estou entrando em todos os detalhes, né, de divórcio e novo casamento, pessoas que vêm do mundo estourado, pessoas que tiveram problemas sérios. Não estou querendo jogar condenação, ninguém nessa base. Deus sabe, tem muitos caminhos para a gente entender essas coisas. E Deus, mas eu estou querendo dizer, você não pode considerar isso como normal. Você não pode considerar isso como... Ele diz que odeia. Então, assim, não tem condição. Vamos pensar um pouquinho o que é uma aliança. Porque a gente diz que Deus não faz nada sem aliança. Gente, se... Vamos usar o casamento em si. Vamos falar sobre casamento. Qual que é a palavra que deve ser dita em todo casamento? Qual o momento principal do casamento? A gente tem a entrada da noiva, a gente tem as flores, a gente tem as músicas, a gente tem a pregação, a gente tem os padrinhos, a gente tem os presentes, a gente tem a comida, a gente tem brigadeiro, porque se não tiver brigadeiro não é casamento que presta, vocês por aí. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos não, mas aqui no Brasil é. Mas eu já tive em casamento onde a coisa principal do casamento não teve. Não teve a coisa principal do casamento. Porque tem gente que fala assim, eu faço casamento. Ninguém faz casamento, gente. Você não faz casamento, eu prego em casamento. A pessoa que fala aos noivos, vem para cá e tal, ele está só organizando a reunião, mas não faz casamento. Quem faz casamento é o noivo com a noiva, eles que fazem o casamento. E qual a coisa, todas essas outras coisas são a moldura, mas o quadro central, a gente vai ali, para quê? A gente vai ali, para o casamento. Por que a gente vai ali? Comer os docinhos é bom também, mas é moldura. É? É moldura, não é o principal. São os votos. Esse é o casamento. O casamento é uma aliança. Promessa. E qual é a promessa? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Pensa comigo. Que quando a gente casa, é vantajoso para os dois, senão não casava. Não é só dó no pé, né? Não precisa casar. É vantajoso para os dois. Os dois acham vantajoso. Para os dois, é vantagem. Se fosse sempre vantajoso para os dois, precisaria fazer uma aliança de casamento? Porque não tem doença, então sempre vai ter saúde. Dinheiro, só, sempre vai ter dinheiro. Beleza, sempre vai ter. Se fosse, né, o caso. Então, não precisa fazer aliança, porque sempre nós vamos estar juntos, porque é vantajoso para os dois. Logo, não se faz aliança se é vantajoso para os dois. Se faz aliança porque é vantajoso agora, mas no futuro não vai ser. Então, meu filho, promete agora quando é bom, porque quando for ruim você vai ter que aguentar. Só se faz aliança assim. A aliança é feita para poder pôr peso em cima. É como se fosse um alicerce. Pode investir, que é confiável. Porque hoje é vantajoso, amanhã pode não ser, mas vai continuar firme do mesmo jeito. Então, eu brinco muito com as pessoas, né? Que o pessoal só erra quando a gente fala qual é o primeiro dos 10 mandamentos, né? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Todo mundo erra, sempre assim. Esmalha católico, né? Idólatra, não sei o quê. Mas quando você fala para falar o primeiro mandamento, eles falam exatamente o que o catecismo diz. Amarás o Senhor teu Deus. Fala com aquela cara tão santa que não lê a Bíblia, né? Uma cara santa que não lê a Bíblia. Né? Primeiro dos 10 mandamentos. Qual o primeiro dos 10 mandamentos? Amarás? Não, não tem nada de amor. O primeiro mandamento dos 10 não é amor. Amor é uma coisa que você não pode mandar. Amor é uma coisa que vem depois. Primeiro mandamento não tem nada de mandar. É não terás outro. Só isso. Essa é a primeira lei de qualquer aliança. Eu vou estar com você, você vai estar comigo. Pronto, você promete não ter outro? Bom, beleza, dá para andar. Mas você vai me amar? Uns dias sim, outro dia não. Não garanto nada. Mas eu não vou ter outro, vou ficar com você direto. Não terás outro. Deus não pediu para amar, ele pediu para não ter outro. Obviamente, se não tiver outro, você vai amar, porque Deus fabricou desse jeito. Mas a questão não é, deixa eu ver se eu estou sentindo amor. Não, não precisa sentir nada, é só não ter outro. Nossa, traz um alívio, não traz? É um alívio, não precisa amar, só não ter outro. Pode até ficar com raiva, jogar xícara no outro, pode sair de emburrado e ir para casa da mãe. Pode. Quem falou que tem que ficar junto? Você está brigado e não chegou na cor, vai embora, vai para casa da sua mãe. Não tendo outro, o casamento ainda está em pé, dá para recuperar. Agora, ficar em casa e ter outro, aí que é problema. Então, o que quebra a aliança do casamento é esse primeiro dos 10 mandamentos. Os outros mandamentos também são interessantes, mas o primeiro é o principal, não terás outro. Se a pessoa passa por todas as crises, todas as coisas, e não tem outro, o casamento ainda está em pé, ainda está valendo, está cumprindo a aliança. Ainda está cumprindo a aliança, ela está em pé. Então, uma aliança nos dá segurança, nos dá um descanso de que quando for vantajoso vai ser maravilhoso. E quando não for vantajoso a gente vai continuar do mesmo jeito, então pode investir. Pode ter filhos, os filhos não vão ficar desabrigados, pai e mãe separados, não, eles vão ficar juntos. É, mas e se der uma incompatibilidade, uma briga? Não, não tem problema, eles vão ficar juntos. Os filhos, pode ter filho, porque o filho tem teto, ele tem lar, ele vai, o compromisso é sério. Pode investir, pode investir. Pode apostar em cima, pode apostar em cima. E, gente, a economia do mundo é baseada em confiança. O dólar hoje não é digno de confiança, mas ele é mais digno de confiança do que todos os outros. Então, ainda está sobrevivendo. Mas está fabricando muito mais do que tem lastro. Então, ele não deveria ser digno de confiança. Mas os outros são piores ainda. Então, todo mundo vai para o menos pior. Mas a economia, a estrutura das nações, tudo é baseado em confiança. É uma coisa invisível. Mas por que todo mundo no Brasil está abalado? Por que estão perdendo emprego e fechando coisa? Mudou alguma coisa? Mudou o nível de confiança. Você tem que confiar. O governo vai se meter? Vai mudar as regras? Vai quebrar isso? Vai quebrar? Então eu não vou investir. Vou guardar, não vou fazer nada. Então assim, e os ladrões, e os corruptos, e os... Eles sabem disso também. Então eles vão roubar melhor aonde? Aonde as pessoas confiam. Porque onde as pessoas não confiam, não tem o que roubar, certo? Então, por exemplo, o melhor ladrão é aquele que fica no emprego, paga todas as suas dívidas, cumpre seus horários, ganha a confiança de todo mundo, e todo mundo fala assim, bota a mão no fogo para esse cara, ele realmente é bom. Aí ele pode dar um golpe grande, porque ele construiu confiança. Então, essa aqui é os princípios não só da Bíblia, não só de Deus, é o princípio do mundo, é o princípio de tudo. E a aliança é feita para que haja confiança, para que haja garantia, para que seja possível edificar alguma coisa em cima, sabendo que vão vir problemas, vão vir dificuldades, vai ter momento que não é vantajoso, mas mesmo assim foi feita a aliança. Então, podemos ficar em paz, porque nós vamos aguentar a tempestade, mas nós vamos aguentar porque a aliança que vai segurar. Não é meu sentimento que segura, não é minha vantagem, não é vantagem para mim que segura, é a aliança que segura. E você percebe, então, que Deus não precisaria, né, fazer aliança, né? Porque ele não mente, ele não faz nada errado, e não tem ninguém em cima dele, não tem nenhum juiz que ele vai... Então, ele não precisaria fazer aliança, mas ele faz aliança. Em outras palavras, se Deus não precisaria fazer, ele não pode mentir, ele é uma pessoa que cumpre exatamente o que ele fala, por que ele faz aliança? Porque ele quer nos dar absoluta segurança sobre as suas intenções. Ele quer que nós tenhamos absoluta certeza que ele não vai fazer outra coisa a não ser aquilo que ele se comprometeu a fazer. Hebreus diz por duas coisas imutáveis. Porque se Deus só falar, já seria certeza, deveria ser certeza. Mas Deus ainda faz aliança conosco e expressa aliança, então ele não quer que a gente fique confiando só nele, ele quer que a gente confie na palavra dele, na aliança, na promessa dele. Então Deus é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Agora, ele quer que nós andemos dentro desse contexto também. Aqui no ponto 4 da nossa folha aqui, coloquei aqui alguns versículos, Jeremias 31 e 33, você vai ver que ele fala das duas alianças. Então ele fala sobre a nova aliança dentro da velha, né? Então ele fala assim, eu vou fazer uma nova aliança, não conforme aquela que eu fiz com seus pais, a qual eles quebraram, né? Então assim, ele é muito claro na Bíblia sobre a nova aliança, que é o Novo Testamento. E nós temos um conceito muito errado hoje sobre isso, mas a gente precisa voltar para a palavra sobre isso. Bom, o ponto número 4, eu coloco aqui, o propósito de Deus em criar o mundo e o homem é desenvolver relacionamentos. Na obra de Deus não há nada mais importante do que os relacionamentos. Deus não deseja apenas que tenhamos um relacionamento correto com Ele, mas que tenhamos também relacionamentos corretos uns com os outros. Então, Deus está interessado em salvação de almas, em cura de enfermos, em projetos sociais, em oração. Deus está interessado em muitas dessas coisas. Mas acima de todas essas coisas, ele está preocupado com os relacionamentos que são a base dessas coisas. Ele não quer que a gente fique assim, ele não é um Deus de relacionamento a tal ponto que fala assim, vamos ficar sentado olhando para o outro. Como é bom estar com o Senhor? E ele fala, como é bom estar com você? E fica toda a vida, é meio enjoativo isso aí, né? Então, Deus fez o mundo material, fez todas as coisas, porque ele gosta de projetos, ele gosta de coisas. Então, assim, ele sabe que relacionamento não é só ficar conversando e curtindo relacionamento. Relacionamento se trava fazendo. Então, Deus gosta que nós façamos coisas, ele gosta que nós sejamos envolvidos. Mas ele não está interessado tanto no resultado desses projetos, quanto ele está interessado em nossos relacionamentos ao fazer os projetos. Porque os projetos vão passar, mas os relacionamentos são o alvo principal dele. Então, Deus está preocupado com relacionamentos. E pessoas sacrificam relacionamentos por causa da obra de Deus. Não, eu fiz isso, eu tive que separar do irmão, eu tive que brigar, eu tive que... para proteger a igreja, para proteger, para aumentar a obra, porque não está... Meu filho, você esqueceu? que Deus não está interessado tanto no projeto, é mais interessado no relacionamento, que é a base do projeto. Então, isso assim muda muito a nossa prática, muda muito a nossa visão. É bom ter visão das coisas, é bom gostar de fazer as coisas, é bom ver o resultado das coisas, mas Deus está mais interessado no relacionamento do que no resultado das coisas. Dá para entender isso, irmãos? O Asher fala no primeiro, na prefácio desse livro, ele fala que para Deus, uma igreja de 5 mil membros não tem 5 mil membros. Quantos membros essa igreja tem? Aí ele devolve a pergunta. Quantos membros dessa igreja têm relacionamento significativo umas com as outras? Quantos confiam umas nas outras? Quantos têm aliança umas com as outras? E mesmo que vier tempestade, vão continuar firmes nessas alianças umas com as outras? 50? Então essa igreja tem 50 membros. Aí os outros 4.950 são plateia. Vem um ventinho, tudo vai embora. Vem um problema, vai tudo embora. Não tem nada a ver, não tem nada que se segura. Gosto de ir porque é grande, porque fica no meio da multidão, porque tem renome, falar na cidade, eu pertenço a tal igreja. Tem muitos motivos que as pessoas vão para a igreja. Nossa, igreja abençoada, tem um louvor maravilhoso, dá para sentir bem, sai com paz, sei lá. Tem um monte de coisa. Mas Deus não está nem aí para isso. Ele está falando, quem confia um no outro? Quem tem aliança um com o outro? Quem que vem o mal, pior, tempestade, tudo, e aí ainda vai continuar a mesma coisa? Esses são a igreja. O resto é plateia. Percebe? Então, assim, isso acho que torna bem visível esse negócio que eu estou falando, que Deus está interessado em relacionamento. Ponto número 5 aqui, a base de qualquer aliança são os dois fundamentos do caráter, integridade e lealdade. Integridade tem a ver com o seu caráter e lealdade tem a ver com o seu relacionamento com outras pessoas. Tá? Integridade significa que em tudo que você faz, você está 100% presente, chama íntegro ou integral. Né? Então, você não fala uma coisa para ele e outra coisa para ela. Você não fala uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Você não fala amanhã, estou lá 8 horas, depois amanhã você está com tô com sono, não vou não. Entendeu? Então, assim, isso chama torto. Pessoa torta. Hoje, se der certo na dobra, por exemplo, se a curva der no mesmo horário, aí ele vai estar lá na hora. Mas só porque a curva coincidiu. Entendeu? Porque a pessoa reta, ela fala 8, amanhã é 8. A pessoa que curva, fala assim, se eu estiver bem, se eu não estiver com dor de cabeça, se eu amanhã ser bem, se eu tiver tudo certo, eu vou estar. Então, assim, pessoa íntegra é uma pessoa que o que ela fala é o que ela pensa, o que ela promete é o que ela vai cumprir, ela é uma flecha reta. Né? Então, retidão, integridade, justiça, são todos termos diferentes. Alguém disse que os rolamentos são baseados em esferas, e as esferinhas ficam rodando dentro do rolamento e tem pouco desgaste, mas tem desgaste porque eles não são justas. O que é justo? É ser perfeitamente redondo. Elas nunca são perfeitamente redondas porque na gravidade é impossível. Por isso que lá no espaço, fora da gravidade, dá para fazer ele ficar mais perfeitamente redondo, logo dá para fazer um rolamento mais durável, mais perfeito. Aqui na Terra material não é possível, só imaginário que pode, né, fazer uma coisa perfeita. Então, tudo que é material é corruptível, tem desgaste, ele vai se desgastar. Então, justiça não é só uma coisa moral, justiça é uma questão de ser realmente íntegro, reto, correto. Então, integridade é essa coisa do caráter, principalmente tem a ver com a verdade, com a honestidade, com você falar e cumprir, com você ser reto. Agora, lealdade tem a ver com seus compromissos com as outras pessoas. Significa que você não vai parecer amigo e depois fazer coisa que amigo não faz. Tá? Você não vai, você vai realmente cumprir com seus relacionamentos aqui, até o grau que você chegou, você vai manter aquilo, mesmo que for para prejuízo seu, você vai continuar sendo fiel àquela pessoa. Na ausência, na presença, de qualquer forma, significa que a sua, sua lealdade às pessoas é mantida. Estão bem interligados um com o outro, mas são um é mais de sua propriedade, de sua pessoa, e outro é em relação às outras pessoas. Aqui eu comento sobre a Reforma Protestante, que foi maravilhoso no sentido de restaurar verdades preciosas da Palavra de Deus, mas trouxe uma herança negativa, que é o individualismo, e não só o individualismo de uma pessoa só, mas uma pessoa só sai, funda outra igreja e está numa boa. Então, assim, o relacionamento com Deus se tornou diretamente vertical. E eu não preciso zelar dos meus relacionamentos com pessoas. As horizontais não são importantes, importante é o vertical. Deu problema com fulano, separo dele, faço a minha e beleza, não tem problema. Então ele colocou toda a ênfase sobre a verdade da Bíblia, a minha interpretação dela e os relacionamentos que se lascam. Deu para relacionar? Beleza. Se não deu, paciência, cai fora. Paciência é nada, briga, mata, faz o que se for, né? Então, isso aí começou já com os reformadores mesmo. Eles brigavam entre si e não era importante manter o relacionamento. É importante a verdade. E se hoje, se tivesse. Hoje, os sem igreja estão até mais protestantes que os outros, né? Porque, na verdade, o centro da igreja protestante é a palavra. E hoje você pode ouvir a palavra nos livros, na televisão e outras coisas, você nem precisa sair de casa, porque a salvação é crer na verdade, praticar a verdade, e você ia para a igreja para ouvir a verdade. Agora nem precisa ir para a igreja para ouvir a verdade. Então, você não precisa nem encontrar as pessoas chatas, né? As pessoas que o Pedro vai nos ensinar que são doutores. Eu sempre chamo a pessoa, ô doutor, como é que vai? Eu tenho que parar de falar isso. Toda vez que eu pego para chamar a pessoa de doutor, eu lembro do Pedro, Arruda, e aí vocês vão descobrir por que que é isso depois. Não vou nem falar por quê, mas. Ele chama as pessoas chatas de doutores. E eu chamo as pessoas de doutor sem querer ser chato. Eu tenho que parar de falar isso. Mas hoje o mundo está caminhando para quanto menos contato, melhor com as pessoas, porque as pessoas me irritam. Meu egoísmo, eu quero servir a minha vida, eu quero seguir minha vida. E isso é um legado que nós recebemos. Você pode abrir qualquer porta, você pode brigar com qualquer pessoa, você começa outra igreja e depois o outro pode brigar com você, separar e pode ir embora. Isso aí, nós temos todo o direito de fazer isso, e a base da Reforma Protestante nos deu esse direito de cada um interpretar a Bíblia e separar. Então, isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia porque não é bíblico, Deus não está falando, eu gosto só da verdade, eu não gosto do relacionamento. Ele está dizendo, eu centralizo o relacionamento, e não estou assim, sacrificando o relacionamento por causa da verdade. Vamos virar para Lucas 22, versículo 20. Nós estamos no ponto número 7 aqui do esboço, e esses versículos que estão aí, nós vamos ler eles rapidamente aqui. Lucas 22 e versículo 20. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios 11, 25 é a mesma coisa. Repetindo, né? Paulo falando o que Jesus disse. 1 João 3. Vamos lá, 1 João 3. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, nisto sabemos que passamos da morte para a vida, porque acertamos o credo correto, não erramos nenhuma vírgula, nenhuma palavra. Nisto sabemos que acertamos porque conseguimos expulsar demônios e falar em línguas. Qual é a prova maior de que passamos da morte para a vida? Que eu amo a Deus, eu tenho paixão por Deus. Eu choro de paixão por Deus. Não, não provou nada. Nisso sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os doutores. Se amamos os irmãos. E os irmãos vêm em todo formato. Os irmãos têm todo tipo. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Efésios 2, 19. Talvez podemos começar pelo 14, ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Tá? Então, essa é a nova aliança. É a nova aliança. Deus tirou a maldição, tirou a maldição pelo sangue da sua cruz, matou o problema e agora nos deu paz com Deus. Maravilhoso. Todo mundo prega o Evangelho e fala, você tem que ter paz com Deus. Mas eles param no meio do caminho, porque não pode parar. É isso que eu estou querendo mostrar, gente. Nós temos uma heresia que nós herdamos de que é possível ter paz com Deus e não ter aliança com as pessoas. Não é bíblico isso. Ele nunca falou em nenhum lugar. Mas é graça, irmão, não tem mais regra. Quem disse? Está escrito, vocês viram aqui várias vezes. Nova aliança. A aliança tem regras. Que a primeira é, não terás outro. Quer dizer, você tem um relacionamento com pessoas que você tem que ser leal. Então, é graça. Sim, é graça. Agora pode fazer o que quiser? Não. Você está em aliança. Você quer fazer uma coisa que você quiser? Não tem aliança. Aliás, uma coisa boa de observar. Deus tem mais problema com quem tem aliança e quebra do que quem não faz. Por isso que o pessoal lá fora do mundo que não tem nada com Deus... Deus até não tem muito problema com eles, que não fizeram promessa, não entraram em aliança, estão perdidos mesmo, vai para o inferno mesmo, então pode fazer o que quiser. Agora, entrou em aliança com ele? Mas é pela graça, é nova. Sim, é nova, mas é aliança. E aliança não é só com Deus. Ele diz aqui, pelo sangue da sua cruz, temos paz, acesso ao Pai. Tirou nossa maldição, aí o que, que ele diz? Versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, você não simplesmente é liberto de seus pecados para ficar solto por aí, você é liberto de seus pecados e imediatamente você é enxertado num corpo, numa família, numa cidade, com cidadãos, membro da família, irmãos. Ah, não gostei deles, não tem problema, você não escolhe, você tem que gostar de qualquer jeito. Você escolheu seus irmãos naturais? Se tivesse escolhido, você ia escolher outros, não ia? Mas irmão você não escolhe, irmão nasce, você não tem o que fazer. Ele pode pensar totalmente diferente de você, pode ser o que for, é seu irmão, você não escapa. Então, quando você nasce na igreja, na vida da nova aliança, você não nasce com escolha. Você não escolhe, ah, eu gostei dele, não gostei dele. Não. Você não tem escolha. Você nasceu numa família. Dê graças a Deus, você foi introduzido numa família. E as pessoas com quem Deus te coloca, Ele coloca, e você tem que se virar bem com eles, porque se você não virar bem com eles, você não vai estar bem com Deus. Só isso. Com o cidadão dos santos, membros da família de Deus. E Gálatas 6:10, aqui pertinho, 6:10. Ele fala, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Os que têm aliança, os que não têm aliança, os cristãos, os não cristãos. Enquanto você tiver oportunidade, você é de Deus, é filho de Deus, mostra amor para todo mundo. Mostra amor para todo mundo. Bem, sem discriminação, para todo mundo. Você tem que fazer para todos. Mas tem uma diferença. Mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, os domésticos da fé são sua família. Então você tem mais obrigação com eles do que com os de fora. Então você já tem uma certa obrigação. Você nasceu de novo, você já tem certa obrigação. Acho que amanhã a gente vai poder entrar em mais alguns detalhes sobre isso. Mas existem níveis de aliança, tá? Priorizações de aliança que devem controlar sua agenda, controlar suas prioridades. Você tem que priorizar, fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Depois, os domésticos da fé têm aqueles com quem Deus te ligou, mais ainda. Então, a aliança tem níveis, tem profundidades, tem graus. Jesus respeitou isso quando ele estava aqui na terra, os apóstolos também tiveram isso, e nós também precisamos ter consciência do nível de aliança que nós temos com pessoas. E se nós somos íntegros e leais, nós temos que honrar essas alianças. Nós temos que dar prioridade para elas. O ponto número 8 aqui é algo que a gente sempre bate muito, mas está ligado com essa ação de aliança, que é o secular e o espiritual. Não tem diferença. Porque se você marca para chegar na reunião 8 horas, meu pai sempre falava, porque o avô dele, o pai dele falava, meu avô falava, se você chega numa reunião e tem 20 pessoas naquela reunião e você chegou 1 minuto atrasado, você desperdiçou 20 minutos que não eram seus. Se você chegar 5 minutos adiantado, você perdeu 5 minutos seus. Multiplica os minutos que você chegou atrasado pelo incômodo que você causou para todo mundo que estava te esperando, e você vai saber quantos minutos você roubou dos outros e desperdiçou dos outros. Chega sempre adiantado. O que acontecia com isso? Meu pai não só falava isso, o pai dele tinha falado com ele isso. Seja pontual. Chegue adiantado, cumpra os seus compromissos. Aí, o que acontecia? Meu pai praticava isso. Se ele não chegava na reunião, o que a gente pensava? Se ele estava atrasado, chegou a hora da reunião e ele não chegava. Furou pneu, está doente, aconteceu alguma coisa, porque é confiável. Não foi porque alguém não prontou na hora, porque esqueceu de fechar a porta, porque esqueceu a chave. Não foi por nada disso, porque ele ia embora, literalmente ele ia embora. Se a gente não estava pronto, ele tinha 6 filhos. E, então, assim, ficava, sobrava, ele ia embora mesmo. Não tinha, assim, então, assim, parece chato, parece enjoado, parece, não, gera confiança. Você acredita quando ele fala, e se não conseguir estar lá, é porque tem alguma coisa séria de força maior acontecendo, algum problema. Então, assim, a vida secular, se eu vendo uma vaca, se eu vendo um carro, se eu chego no meu emprego, se eu... qualquer coisa que eu fizer, se eu honro minha palavra, eu estou sendo íntegro e estou cumprindo a aliança. Se eu não honro minha palavra, eu estou quebrando a aliança e a ira de Deus está sobre mim. Lembra disso, irmãos? Não é chegar na reunião da igreja na hora. É chegar em tudo. Se você não vai chegar, não promete. Avisa que você não vai chegar. Entendeu? Não assuma compromisso que você não vai cumprir, que você tem toda a intenção de cumprir. Seja reto, seja coerente. Então não é... Deus fala assim, eu não quero sacrifícios, eu quero justiça, eu quero cumprimento das coisas, eu quero retidão, eu quero integridade. Eu li esses dias um livro dos paraquedistas que tomaram Jerusalém, um livro muito interessante, porque segue a história da vida desses homens, desde 67 até hoje, meu Deus do céu, não tem um grupo de homens mais diferentes do um do outro, né? Para você ter ideia, um foi preso como terrorista a favor dos árabes e o outro era CEO de uma das maiores empresas de aviação de Israel, para você ter ideia. E todos eram companheiros de armas e libertaram Jerusalém. Então, para você ter uma ideia, a história é fascinante, você tem um retrato no microcosmo da cultura, das pessoas, dos pensamentos. Um era músico, o outro era... E aí, assim por diante. Então, foi muito fascinante o livro. Mas uma coisa que me marcou, que esse cara que é CEO de uma das empresas de aviação, tinha que lidar com o sindicato dos aeroviários. E o presidente do sindicato, e os aviários, era difícil deles lidar com eles, né? Mas o presidente do sindicato fez acordo com ele, porque ele falou assim, você lembra que 20 anos atrás, lá no kibbutz, você vendeu uma vaca para mim e tomou prejuízo porque você foi honesto e franco? Então, a venda de uma vaca, 20 anos atrás, afetou uma negociação, 20 anos depois, que envolvia muitas pessoas. Falei, poxa vida, tá vendo como é que a vida é baseada em... Sabe, ele tomou prejuízo para honrar a palavra, para não prejudicar o outro. E isso ficou marcado na cabeça do outro. E o Abner está me contando de um cara de Itupeva, né? É de Itupeva? Que essa semana, poucas semanas atrás, né? Que trabalhava de dia e roubava de noite, não é isso? Ele trabalhava no emprego normal de dia e saía com os gangues para roubar de noite. Eu não sei se é bem assim, mas se, depois você corrige, né? Aí ele ficou tão arrependido pelo exemplo do patrão dele, que era cristão, e ele chegou e falou assim, confessou, falou assim, eu vou, me demita porque eu vou confessar para a polícia que eu sou parte desse gangue que está fazendo esse roubo por aí e tal. Mas por que você quer demitir? É porque eu, de noite eu fico roubando e eu vejo que você é tão honesto e tão certo nas coisas e tal. Aí, tudo bem. Ele foi lá para a polícia falou assim, vai embora, a gente não está precisando de gente igual a você, não, a gente está vendendo gente... Pode ir embora. Mas ele estava disposto a ser preso, estava disposto a ser preso, porque ele queria viver uma consciência limpa, que nem o patrão dele. Então, você percebe que, e quer ser batizado, né? Está participando do grupo lá e tal, só arrependimento, por causa da conduta do patrão. Então, assim... A aliança, a observação de aliança, ele não é na reunião, não é na vida da igreja, não é na vida espiritual. A aliança é um perfil da sua vida, então não é em grandes coisas, só é pequenas coisas, é tudo. Né? E nós precisamos até criar nossos filhos e formar nossos filhos entendendo esses valores. Né? Já falei, né, sobre quebrar, aqui na Bíblia, um versículo, ponto número 9 fala que a vingança da aliança. Você pode depois ver os versículos aqui, ele fala sobre a vingança da aliança. Só esse de Hebreus, acho que vale a pena a gente ver esse de Hebreus 10. Hebreus 10. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. A lei de Moisés era a base da velha aliança, tá? Ainda bem que nós estamos na nova, né, gente? Que na nova não vai ter problema nenhum, né? A nova é de graça, Deus ficou bonzinho agora, né? O que ele fala em Hebreus? Hebreus é o livro da nova aliança, tá? Da graça, tá? Nova aliança da graça. Quanto maior castigo, ficou pior. Cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, a gente esqueceu disso, né? Que a nova aliança não é só nova, é aliança, né? Nova aliança. Aliança implica em compromissos com Deus e com a família de Deus e se assumir e quebrar, existe uma coisa chamada vingança da aliança. Deus tem ira contra pessoas que quebram a aliança. Então, só porque nós estamos na graça, não quer dizer que não temos necessidade de entender os princípios da aliança. E o último ponto aqui, se somos membros uns dos outros, aliançados na mesma família, parte do mesmo corpo, não podemos ser falsos e hipócritas, falando mal atrás das costas. Crente não fuma e não bebe, mas fofoca que é uma miséria. Por isso que toda igreja que você vai, que você não conhece, é uma igreja linda. E quando você começa a conhecer, você fica horrorizado com o tanto que os irmãos falam uns dos outros. E no Apocalipse, maldizente está junto com idólatra, né? Lá no inferno, junto, né? Então, primeiro, isso não aconteceria se a gente tivesse arrependido de verdade. Porque quando você arrepende de verdade, você se sente tão mal que perde a graça de falar mal dos outros, tá? Você sabe, não, pode ser verdade que o outro seja mal, pode ser que ele fez isso, pode ser que ele fez, mas não tem graça. Porque eu me sinto pior dos piores. Arrependimento é isso. Arrependimento te coloca lá em uma posição onde você falar mal do outro não tem graça, não tem mais vontade. Sabe por que as pessoas falam mal das outras? Porque elas se sentem más e elas se sentem um pouquinho melhor se puder ver que o outro é pior que ela em alguma área. Entendeu? Sempre é assim. Você sempre, tá vendo? Eu não sou assim. Assim, você só fala mal do outro porque fala assim, eu não faço isso. E ele faz, né? Tá vendo como é que ele faz? Então, assim, essa é a dinâmica. Agora, o arrependimento dizia, eu não presto. Então, o outro não presta, né? Que novidade. Eu não presto. Então, estou tratando disso. Outra coisa, quando alguém chega para corrigir você, você fala assim, quem é você para me corrigir? Você tem isso, 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 isso. Não, esse não é o assunto. O assunto é você. Por que você está levando o assunto para ele? É o médico que fala assim, você está doente. Ele fala assim, mas você fuma, você vai ter câncer. Ele fala assim, mas você está me pagando para consulta. Eu não estou te pagando para me consultar. Então, assim, o que interessa se o outro que pode te falar algum erro tem condição de falar ou não tem condição de falar? O que interessa é se ele está falando a verdade ou não. Se não é verdade, não tem nada a ver. Mas se é verdade, pode ser o capeta que está falando. Nossa, um aluno do curso desse ano passou uma música para nós. Não sei quem, não sei como, eu pus no meu Facebook lá. O diabo falou que eu estou condenado na lei, que eu perdi tudo, que eu não peço para nada. Aleluia! O pai da mentira conseguiu falar uma verdade! Não sei onde estava essa música quando eu comecei o curso de Evangelho para Fé, mas é maravilhoso. As pessoas não se arrependem, por isso que começa a falar mal dos outros. Gente, se você arrependeu, você não fala mal dos outros. Você não fala mal dos outros. E outra, você entra numa família, se você tiver alguma coisa que falar, fala diretamente, olhando o olho, você vai falar bem menos do que você ia falar, você vai falar com cuidado, com amor, você vai ouvir resposta e vai ser proveitoso. Entendeu? Então, assim, membros uns dos outros, sabe esse negócio de falar, gente, aquele negócio é desgastar demais, mas assim, vocês dão os dois numa canoa e você fala assim, o meu lado está furado, só o seu que está furado, mas está na mesma canoa, vai afundar os dois. É, mas o meu está em ordem, o seu que está furado, não adianta, vai afundar os dois, nós somos membros uns dos outros, o problema do outro não é só dele, é meu também. Então, assim, se a gente entender essas implicações da aliança, nós precisamos preservar a honra e a reputação dos nossos irmãos, confrontá-los se for necessário, falar a verdade em amor, Tudo isso está implícito na ordem de amar ao próximo como a si mesmo. Aí tem uns versículos aí. E nós não vamos entrar nisso. Mas vamos orar e pedir a Deus para nos ajudar a entender essas coisas na prática, não só na teoria. Vamos ficar em pé?